Isso não chegou a ser votado porque iria ser chumbado e não fizemos uma votação. Depois encontramos uma solução alternativa, um dos casos em que houve uma pressão clara por parte do Secretário de Estado do Mendes para proceder como foi indicado. E na segunda reunião, o que fizemos foi ouvir as propostas e ouvimos mais que uma empresa que tinha apresentado a proposta para esse processo. Foi votado por todo o Conselho e foi aprovado pelo Conselho a aprovação, a contratação daquela empresa, com algumas abstenções, a Evercore, exatamente. E a resolução do Conselho, que julgo que teve acesso, diz explicitamente que os dois administradores que acompanharam o trabalho se obrigam a feedback regulado ao Conselho sobre o decorrer dos trabalhos. Há uma diferença, portanto, substancial entre a primeira via que estava a ser seguida e aquela que foi efetivamente implementada.
Para perguntar.
Mas o que é que isso diz sobre a tentativa de centralização da tomada de decisão na CEO e no CFO?
A resposta que recebi sobre esse tema é que esse era o interesse do acionista e ela é confirmada, por exemplo, porque agora a prestação de contas que lhe referi. A prestação de contas nunca aconteceu. Era um tema com alguma frequência nas reuniões de preparação, na reunião de conselho, eu pedia à presidente da comissão executiva. Há avanços no dossiê Evercore, podemos levá-los ao conselho de administração e a resposta que recebi tipicamente é não há nenhum trabalho feito. A certa altura, recentemente, foi público que havia trabalho entregue por parte da Evercore, que tinha sido entregue ao Governo, e nessa altura eu comentei isso com a Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, que me respondeu que o Governo deu instruções para que este processo apenas passe pela Presidente da Comissão Executiva e pelo Administrador Financeiro. Eu tive a ocasião de encontrar casualmente na nave, num evento na nave, o Ministro João Galamba e descrevi a situação e ele mostrou alguma perplexidade e eu, no meu entender, disse que não haveria problema que isso fosse partilhado com todo o Conselho. Devolvi esse tema à Comissão Executiva, que escreveu para o assessor do Ministro João Galamba, que respondeu num mail claro, dizendo que se o Conselho de Administração tiver interesse em saber mais sobre esse tema, terá que perguntar ao acionista, porque essa matéria é da exclusiva responsabilidade do acionista. Acontece que, sendo o Evercore paga pela TAP, contratada pelo Conselho de Administração da TAP, o reporte tem que ser feito ao Conselho de Administração da TAP.
Para perguntar.
Há uma outra instituição que mencionou há pouco, foi a contratação de Isabel Nicolau. Gostaria de saber em que contexto é que foi discutida e qual foi a posição que teve nessa contratação.
Depois de serem tornados públicos o que foi público na altura e as discussões que se tiveram na imprensa sobre esse tema no início de outubro, eu falei com os três intervenientes, a Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, a Diretora de Recursos Humanos, Ana Dionísio, e a Administradora, com esse pelouro, Sofia Ufinha, que me deram as suas explicações em relação ao tema, não apontando para nenhum conflito de interesses. No dia 25 de outubro, já estava então uma auditoria interna que julgo que será do conhecimento da Comissão, e eu enviei um mail para a diretora da auditoria interna com instruções sobre o tema, assegurando o reporte direto a mim e à Presidente da Comissão de Finanças, Auditoria e Risco, a Administradora Ana Lema, não executiva. Depois houve um esboço do relatório, houve um ponto de associação com a diretora da auditoria, Joana Gonzalez, e finalmente esse relatório que está aqui, que julgo que será do conhecimento da Comissão, foi discutido em sede de Comissão de Auditoria. Foi uma Comissão de Auditoria particularmente tensa, porque, do meu ponto de vista, ainda havia temas para esclarecer em relação ao tema. Não havia certezas. A conclusão global do relatório foi, não havendo na altura uma política de conflitos de interesse, não há um não cumprimento de uma política inexistente, mas de qualquer forma existiram dúvidas sobre o tema. Eu utilizei uma apresentação nessa reunião, para uma apresentação, um slide, para manifestar as minhas dúvidas e tentar obter esclarecimentos mais cabais sobre o tema, que posso partilhar consigo e com toda a comissão.
Com certeza, Sr. Okay. Já podemos.
E não foi, não foi, essas dúvidas não foram respondidas, e foi também, de facto, um momento preocupante para a vida da TAP, do meu ponto de vista, pelas não respostas, não tanto pela... As intenções podem ter sido as melhores, podemos ter encontrado a melhor profissional possível, mas há uma série de características no processo que podem ser de um motivo de desconforto, e do ponto de vista de reputacional, claramente não foi um bom momento para a TAP e não revelou bom senso.
Muito obrigado. O documento que vamos distribuir a todos os senhores deputados, com certeza. Senhora deputada, faz favor.
Mas, Sr. Presidente do Conselho de Administração, opôs-se a essa contratação? Acha que a diretora foi contratada, não tem capacidade para ocupar o lugar e a função? Ou foi uma mera verificação de conflitos de interesses?
Não tenho opinião. Ou seja, estamos a falar de uma diretora de segunda linha que eu nunca conheci, e não processo a diretora, porque... Conheci todos os diretores de primeira linha, não conheci todos os diretores de segunda linha, que são dezenas de pessoas. Pareceu-me que o processo de contratação não foi adequado. Relembrei o tema à administradora a quem reporta e à presidente da Comissão Executiva, que me deram muito bom feedback do seu trabalho nos meses posteriores, de maneira que eu ponho a hipótese de ter sido uma excelente escolha para a TAP. Okay.
Para perguntar?
Presumo que tenha tido conhecimento, aliás, tenha tido conhecimento do e-mail, do pedido da agência de viagens para uma alteração de um voo do Presidente da República. Na verdade, o pedido inicial segue para a assistente do Presidente do Conselho de Administração, que é o Dr. Manuel Beja. Pergunto-lhe que sequência é que deu a esse e-mail depois de o ter recebido.
O canal habitualmente era esse, ou seja, os temas que eram tratados da agência de viagens eram tratados muitas vezes com a minha assistente pessoal. Comentei o tema com o Presidente da Comissão Executiva e ambos dissemos aquilo que sempre dissemos e em relação ao qual estivemos sempre alinhados, que era a operação da TAP em primeiro lugar e não haver desvios em relação a esse tema. Estávamos surpreendidos, estávamos incrédulos que pudesse ser do conhecimento e ser um pedido do Presidente. Estivemos sempre alinhados nesses temas. A Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, tratou o tema, como é conhecido. Eu acho que é importante fazer uma separação de pedidos legítimos e ilegítimos, e este sendo claramente um pedido ilegítimo. Um exemplo de pedidos legítimos. Eu recebi inúmeros embaixadores, em alguns casos até membros do governo, de outros países, pedindo para estabelecer as rotas da TAP entre Lisboa e esses países diretamente. Faz parte do trabalho deles, é completamente legítimo. Em todos, ou quase todos os casos onde demos sequência, porque não fazia parte da nossa estratégia de rede. Recebi, por exemplo, uma vez um pedido de upgrade de um membro do governo de um país de língua oficial portuguesa, com quem me tinha encontrado na residência do embaixador em Lisboa poucos dias antes, e através de uma pessoa do staff dele, e através da minha secretária, e num primeiro momento a minha secretária deu uma nega a esse pedido, num segundo momento eu dei uma nega a esse pedido. De maneira que, felizmente, percebeu-se de facto que esse pedido não tinha saído da cabeça do Presidente da República ou da Presidência e caiu em saco roto, como sabe.
Para perguntar?
Mas, segundo a troca de informação, esse não foi o primeiro pedido, inclusive o primeiro pedido aceito, porque tinha havido um outro pedido aceito no passado, que não aconteceu por causa da pandemia. Presumo que pelas datas não estivesse no Conselho de Administração, não tenho a certeza, mas puder confirmar.
Eu não tenho consciência de nenhum pedido feito pela Presidência ou algum membro do Governo com essas características durante o nosso mandato, exceto quando este. Que não foi feito pela Presidência, sejamos muito claros, que foi feito pela Agência de Viagens.
Para perguntar?
Há uma outra questão que gostaria de lhe perguntar e que tem a ver com factos passados antes do seu mandato, mas que são factos importantes, que é a evidência da existência de paraquedas dourados, de imunizações, de acordos de pré-reforma milionários pagos pela TAP. Há pouco falava-se da possibilidade de 5 milhões por um seguro ser imensa, e percebeu-se que isso era a cobertura. 5 milhões é só o que foi feito num contrato de prestação de serviços com a Atlantic Gateway, e 1 milhão e 600 mil é só o que foi pago a serviços de consultoria a Fernando Pinto. Não é coisa pouca. Soube-se de um acordo de pré-reforma a um antigo administrador, Maximilian Urban, de 1 milhão 350, entretanto, pelo que percebo, a TAP tentou contestá-lo. Pergunto-lhe se tem alguma informação sobre isso, se tem alguma informação, e termino, sobre a auditoria que a TAP pediu a esse tipo de pagamentos, e apenas uma pergunta. Nós já sabíamos que Fernando Pinto, sabíamos porque tivemos acesso à informação, sai com um contrato de prestação de serviços no valor de 1 milhão e 600 mil euros entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2020, sem ter evidência de que serviços prestou. Mas, além disso, sai com um prémio de 420 mil euros correspondente a 2018. Ora, Fernando Pinto foi administrador em 2018 um mês.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Título é que Fernando Pinto recebe uma indemnização de 420 mil euros por um ano em que não trabalhou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, para responder.
Sr. Deputado, fez muitas perguntas, farei o meu melhor para me lembrar de todas. Em relação aos acontecimentos antes da nossa entrada em funções em junho de 2021, não lhe consigo dizer muito, não foi esse o nosso foco de gestão. Na medida em que se tornou relevante, foi pedida uma auditoria que está em curso, julgo que estará, se não terminada, muito perto de terminada, à empresa UI, e mostrou numa das últimas audições desta comissão a preocupação de se viria a tempo desta comissão. Eu tenho toda a convicção que virá, de maneira que verá respondido as suas perguntas. Em relação à existência de paraquedas dourados no passado, são anteriores ao nosso mandato, não os conheço. Em relação aos mandatos atuais, não tenho conhecimento da existência, embora não conheça o teor dos contratos individuais que foram estabelecidos com as duas únicas administradoras que têm contratos individuais. E sei hoje, neste momento, que eles serão inválidos ao Estatuto de Gestor Público. Em relação ao caso do administrador Maximilian Otto Urban, há dois documentos relevantes. Um é que foram discutidos no Conselho de Administração dia 16 de fevereiro deste ano. Um é um longo parecer jurídico sobre o tema, porque é de facto, como disse a minha colega Cristina Romier, tem uma complexidade jurídica antes, mas em duas penadas não seria possível ao administrador estabelecer contratos em proveito próprio ou participar na decisão de uma pré-reforma em direito próprio. O que a TAP fez imediatamente foi suspender os pagamentos, notificar o senhor que iria suspender os pagamentos e reservar-se o direito de obter a devolução dos dinheiros pagos, o que implica, antes disso, conseguir a invalidade do contrato. E esse processo está em curso.
Faz favor.
Um documento é um parecer de 20 páginas em formato jurídico e outro é uma apresentação para executivos e não executivos mais sucinta.
Okay? Obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Presidente, nós não temos esta ata, já pedimos, não chegou. Se o Dr. Manuel Beja nos puder deixar estes documentos, caso estejam na sua posse, seria muito útil aos trabalhos.
Sim, se o Dr. Manuel Beja nos puder fazer chegar esses documentos e entregá-los hoje, nomeadamente, eles são distribuídos aos seus deputados. Sendo reservados, eles terão o tratamento que é natural. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, eu tenho a apresentação em causa completa. Em relação ao parecer, só tenho duas ou três páginas que são aquelas que me pareceram mais relevantes.
Mas, esses elementos são importantes, independentemente.
Mas a minha sugestão é que seja pedida pelos canais habituais à TAP e isso está entregue pelo nosso Departamento Jurídico.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Doutor. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 9 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Beja e faço-lhe já a primeira pergunta. Qual é para si o ponto zero